Continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, conversando com o André Memari. Que papo gostoso, que conversa boa. Ele está lá no seu estúdio Monte Verde, na Mata Atlântica, cercado pela floresta, pela natureza e, claro, de muita música, de muita coisa acontecendo, enriquecendo a nossa alma, enriquecendo a cultura brasileira. André, você já se apresentou em mais de 40 países, né? A gente queria ter essa curiosidade de saber se muda alguma coisa, né? Se muda algo, você permanece a mesma coisa quando você toca música brasileira para públicos tão diferentes. Qual é a percepção que você tem desse público fora do Brasil quando absorve tua música?
É interessante fazer essa reflexão, porque eu acredito que a minha música tenha, de fato, uma brasilidade muito estrutural. Eu diria que meu próprio jeito de fazer música é profundamente brasileiro, mesmo que eu esteja tocando Bach. Então, se eu estou gravando a Chacona de Bach, que foi escrito na Alemanha no século XVIII, há uma brasilidade profunda na forma em que eu encaro essa composição, em que eu toco. Assim como eu toco Jobim, assim como eu toco Piazzolla, ou como eu toco Milton. Então, assim, a brasilidade ela está inerente na minha mão, ela está embebida no meu próprio toque, né? Sendo apaixonado que eu sou pela cultura brasileira e por essa música mestiça que chega até nós, partindo lá atrás de Ernesto Nazaré, de Chiquinha Gonzaga, esse piano brasileiro tão lindo. E eu digo para você, Renato, que existem nesses públicos, claro, características diferentes. Diria para você que eu toco sempre da mesma maneira para um público japonês, americano, italiano ou aqui em casa. Ou seja, a minha música ela não vai se adaptar a um público, porque isso não passa muito pelo meu radar assim, artístico, né? Agora, eu digo porque, assim, já tendo ido ao Japão mais de 10 vezes, eu digo que é um mercado, um país que ama a música brasileira de um modo muito peculiar e que conhece a minha música também de um modo muito peculiar, a ponto de eu ter discos lançados só lá, no mercado japonês, ou até um disco de canções em português traduzidas para o japonês. E realmente é um lugar diferente de tudo. De outra maneira, por outro lado, tem também a minha assiduidade no mercado norte-americano, por eu trabalhar com o mesmo produtor há 20 anos já e fazer também a minha música lá, que é uma música brasileira, como eu te disse, muito estruturalmente brasileira, mas que não segue estereótipos que muitas vezes são esperados por certos públicos, né? E eu faço questão de preservar isso, porque para mim a brasilidade é muito mais do que um jogo de marketing, do que um reducionismo da nossa música a alguns cacuetes. Eu diria que a música brasileira é tão rica, tão maravilhosa e tão multifacetada que você reduzi-la a um pacote vendável é um crime. E muitas vezes a gente vê isso acontecer porque isso é muito conveniente para quem está vendendo e para quem está comprando. No meu caso, eu não penso em arte assim. Para mim, arte é um negócio sagrado, é um negócio que é muito mais próximo da religião do que do comércio. Então, eu digo para você que a minha música não passa por alterações, seja tocando em casa, ou no Japão, ou na Áustria, ou na Argentina, enfim, esses lugares pelos quais todos eu passei, eu fui sempre o mesmo músico. Ao mesmo tempo que essas viagens nos influenciam, a gente sempre aprende alguma coisa, a gente sempre troca. Eu, por exemplo, faço esses improvisos, né, Renato, em que as pessoas sugerem temas, e eu improviso às vezes meia hora, uma hora de música, totalmente sem planejamento, e as pessoas adoram em todo lugar, elas curtem muito isso. E é claro, públicos diferentes pedem coisas diferentes. Isso realmente muda bastante. O público daqui vai pedir o Feira de Mangá e o pessoal dos Estados Unidos vai pedir uma do Frank Sinatra ou do Duke Ellington. No Japão eles pedem outras coisas, enfim. E por aí vai, né? Mas eu sou um músico que tem uma maleabilidade, uma plasticidade meu fazer musical que permite essa permeabilidade das pessoas e ambientes musicais dos mais variados.
Uau, que bacana isso. Você falou do Japão, cara, e o ano passado eu conheci uma cantora chamada Ana Karan, aí também de São Paulo, né? E eu descobri uma coisa interessante, que ela lançou um disco no Japão. Foi um disco produzido por uma gravadora, por uma banda inglesa, o Incognito, né? Música brasileira, cantada em bossa nova, mas uma pegada um pouco mais moderna na época, né? E esse disco dela foi o disco mais vendido em língua portuguesa no Japão em todos os tempos. E assim, ela foi premiadíssima no Japão também. E por curiosidade, a minha esposa foi trabalhar, ficou uma semana trabalhando no Japão, e ela me disse que nas ruas, no comércio, você escuta música brasileira o tempo todo, assim, né? Isso é muito interessante, né? Que bacana isso.
É muito interessante. Eu lembro, numa das noites insones no Japão, eu zapeando a TV japonesa, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assistir programas em japonês e tentar captar do que eles estão falando, enfim. E de repente fez uma propaganda de fralda de nenê com a bossa nova tocando. É muito curioso, assim, é muito interessante. E se a gente pensa uma cultura tão diferente, né? Um país que, uma ilha que ficou fechada para o mundo séculos e séculos, e de repente quando se abre para o Ocidente, se apaixona por essa nossa cultura que tem toda uma outra raiz, né? Como é que o João Gilberto vai para lá e é endeusado, né, a ponto de, enfim, tocar para dezenas de milhares de pessoas. Então, isso para mim só reitera a minha fé humanista na arte, né, como algo que une as pessoas de uma maneira que elas, por vezes, não têm como mensurar isso racionalmente. É uma coisa muito íntima, né? Então,
como você falou, né, chega muito perto da espiritualidade, né, uma coisa... que transpassa, até mesmo a questão cultural mesmo, assim, tem que é uma cultura muito diferente, mas existe algo que, né, passou por essa barreira da cultura e chegou no coração, né, chegou na alma das pessoas.
E chega mesmo, porque, para quem não conhece, às vezes fala, o oriental é frio, é racional, não sei o quê, não é nada disso. O público japonês foi um dos mais calorosos que eu tive na minha vida. E tocando, eu costumo olhar, né, porque o piano permite isso, olhar para o público quando você toca, e eu vejo gente chorando, gente rindo, as pessoas realmente muito agradecidas por estarem participando daquele momento, e então eu só tenho lembranças lindas da minha troca com esse público japonês.
Que bacana, que bacana isso. Vamos ouvir mais uma? Que música você escolhe agora aí? Você é o nosso DJ.
DJ. Vamos ouvir então Lagoa da Conceição, que abre o álbum As Estações na Cantareira. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.